que eu investiria meus primeiros 200 reais? Você quer saber?
Não.
Você não, né? Nós dois, né, querida? A gente é economista, investe desde 2008 e já ajudou praticamente 200 mil seguidores aqui do Econoic a investir melhor no YouTube. Foram 100 mil aí que estão seguindo a gente lá no Insta.
Além de ensinar como que a gente diversificaria esses 200 conto, também vou mostrar investindo em tudo isso na prática para você poder fazer igualzinho e botar logo sua grana para render. Eu sou o Cezito Esperandio.
Eu sou o Fordelone e nós somos o canal Econoic, a tradução da economia e dos investimentos.
Melhor investimento e mais barato, na verdade de graça, que você pode fazer agora, é clicar aqui embaixo para se inscrever e nunca mais perder nada aqui do Econoic.
Toda segunda e quinta, às 5 da tarde, tem vídeo que nem esse, que te ensina a investir melhor. Nessa semana, por exemplo, a gente fez um review da corretora Toro. Sabe aquela corretora super famosa? A gente mostrou o que a gente gosta e o que a gente não gosta por lá.
Você já conhece a gente, então já deixa o seu like da confiança aqui embaixo para dar essa moral. E se você ainda tá conhecendo agora, deixa seu like até o fim do vídeo, mas só se você gostar.
Partiu entender como investir seus primeiros 200 reais.
E aí, investidor? Sussa! Bora tacar pau em mais um vidão. Tô hiper animado com esse tema, porque é um investimento acessível pra praticamente todo mundo, porque você vai ver que, na verdade, você não precisa nem investir 200 reais por mês. Com muito menos já dá pra você começar. Tem opção a partir de um real. Na verdade, você encontra investimento a partir de um centavo, com rentabilidade muito legal e muita segurança. Se eu fosse começar meu primeiro investimento agora, nunca investi na poupança, não tenho nenhuma grana guardada, eu ia começar montando a minha reserva de emergência, aquela grana que você pode contar com ela em qualquer eventualidade, boa ou ruim. O nome emergência às vezes remete a um negócio de tipo, ralei o carro, quebrei a tela do celular, é dali que você vai tirar, fiquei doente, qualquer coisa assim, tem que comprar um remédio, mas não só, né? Aí eu sempre dou um exemplo muito bom de que às vezes você foi convidado pelo seu melhor amigo pra ser padrinho de casamento, é lógico, você quer dar um presente bacana pra ele, é da reserva de emergência que você vai tirar para não ter que cair em nenhuma dívida desnecessária e pagar juros altos por isso. A melhor opção para começar, na minha opinião, é o Tesouro Selic, porque esse é de fato o investimento mais seguro do Brasil, mais seguro inclusive do que a poupança, apesar de estar rendendo praticamente o dobro dela atualmente. Enquanto a gente está gravando esse vídeo, a Selic está em 13,75% ao ano. Se você entrar no site do Tesouro, você vai ver que ele vai pagar esses 13,65% da Selic, mais um pequeno bonuzinho. Como é o investimento mais seguro do Brasil, você saca tudo ou só uma parte a hora que você quiser. Não tem chance de você tomar preju por fazer esse saque antes do vencimento. Eu acho que essa é a melhor opção para você investir os seus primeiros 200 reais. O que você acha, Iô?
Cara, Tesouro Selic é isso aí que você falou. Não tem nem o que complementar. É um ótimo investimento, mas se você quer uma pitadinha a mais de rentabilidade, apesar de esse não ser o foco quando você está falando de reserva de emergência, hoje em dia tem alternativa, que é CDB de liquidez diária ou as próprias contas digitais remuneradas. Tem CDB que paga 105, 110% do CDI e acaba tendo uma rentabilidade um pouquinho maior do que o Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic acompanha a taxa básica de juros da Selic. E quando a gente fala do CDI, que é uma taxa irmã à Selic, acompanha muito de perto a Selic, porque o Tesouro Selic paga o juro básico da economia, a Selic. Nessas contas digitais, nesse CDB, você vai encontrar uma rentabilidade um pouquinho acima do CDI. O CDI é uma taxa irmã da Selic, caminha pau a pau ali, fica muito pertinho da Selic. E se a gente tá falando que tá pagando 105, 110% do CDI, significa que tá pagando um pouquinho mais do que o CDI, ou seja, um pouquinho mais que a Selic. Agora, claro, que você tem que selecionar bons CDBs. Não adianta você colocar sua reserva de emergência no banco XPTO ali da esquina, que pode quebrar e tudo bem. Tem o FGC para cobrir, mas ainda assim o FGC vai demorar uns 30 dias, 60 dias para devolver sua grana. E se acontece uma emergência nesse meio tempo e você precisa de dinheiro? Não tem como você ficar esperando esse tempo, né?
Fica tranquilo que a gente já vai mostrar como que você pode investir em cada uma dessas opções que a gente falou, CDBs de liquidez diária, Tesouro Selic, tudo na prática, daqui a pouquinho. Vai ser só você seguir o nosso passo a passo. No fim das contas, Iô, o que você acha que é melhor para reserva de emergência? O Tesouro Selic ou um CDB de liquidez diária? Na sua opinião, se fosse ser só uma coisa para sua reserva de emergência, começando com seus 200 reais?
Eu gosto de dar sempre a resposta depende, né? Bem economista, mas hoje em dia, eu vou falar o que eu faço, né? Eu deixo em CDB de liquidez diária porque Eu acho que é uma grana que eu não fico vendo ali toda hora, sabe? Tipo, eu não gosto muito da opção de conta digital, na verdade. Porque conta digital se mistura com dinheiro do mês, sabe? E aí toda hora você acha que você pode contar com aquela grana e na verdade você não pode. Então eu prefiro deixar num CDB a parte da minha conta digital e nem ficar olhando qual o tamanho da minha reserva. Se eu precisar, eu uso, né? Mas em geral eu esqueço que tem o dinheiro lá, que é como os ricos pensam, né? Os ricos trabalham como se eles não tivessem dinheiro no banco, nem ficam contando que eles vão usar aquela grana que está investida.
Você tem um bom ponto. Eu acho que o Tesouro Selic é impecável para reserva de emergência. Só que se tiver um CDB aí rendendo 102, 103% do CDI ou mais com liquidez diária, né? E como qualquer CDB conta com proteção do FGC, aí eu já acho que é uma boa opção. E você falou um negócio interessante de, em caso de ser acionado o FGC, né? Do banco, da instituição financeira que emitiu o CDB e a falência. Nesse caso, é legal você ter mais de um CDB, todos de liquidez diária, para ter em qualquer momento a grana disponível para você usar. Agora é hora da sua opinião. Para você, reserva de emergência, melhor ir para um investimento de renda fixa privada com liquidez diária, como exemplo do CDB que a Yoyo falou, ou Tesouro Selic? Quero ver qual vai ganhar. Conta aqui nos comentários qual o seu investimento favorito para esse propósito de reserva de emergência e o seu motivo, que a gente vai ler todos os comentários e responder todo mundo também.
Bom, independentemente de você escolher um CDB de liquidez diária ou um Tesouro Selic, outra coisa que você precisa saber para investir melhor a sua grana é o seu perfil de investidor. Ou melhor, o seu perfil financeiro, que envolve não só os seus investimentos, mas a maneira como você lida com o dinheiro. Será que você tá mais para poupador, gastador, descontrolado, desligado ou financista? Caiu de paraquedas? Não sabe do que eu tô falando? É só você ver esse vídeo aqui em cima que você vai entender quais são os aspectos do seu comportamento financeiro. Como é que você lida com o dinheiro? Se você se conhecer melhor, com certeza isso vai ser um grande passo para você investir ainda melhor a sua grana que você rala tanto para conseguir, né? Esse vídeo tá dentro de uma playlist chamada Finanças, onde a gente dá várias dicas de autoconhecimento, comportamentais, tá imperdível.
Vamos pensar num outro perfil de pessoa agora, que não tem a reserva de emergência, mas não quer investir todos os meses R$200 nela, porque prefere diversificar em outras coisas para aumentar o potencial de retorno. Eu acho que o ideal é sempre montar a reserva de emergência primeiro, mas como ninguém é obrigado a nada, vamos mostrar aqui como que a gente investiria os R$200 caso vá construir a reserva de emergência em paralelo a outros investimentos. Metade dessa grana mensal eu direcionaria para a reserva de emergência, aí pode ser um investimento com proteção do FGC de liquidez diária ou próprio o Tesouro Selic. R$100 por mês eu direcionaria para isso, metade do orçamento que eu tenho para investir. R$30 eu ia direcionar para o Tesouro Prefixado, com datas de vencimento alinhadas aos meus objetivos. Tem o Tesouro Prefixado 2026, o 2029. Se eu vou usar a grana em 2026, não adianta investir no 2029, porque apesar de eu poder sacar antes, eu posso ter prejuízo. Prefixado é um investimento que na hora que você aplica a sua grana, você consegue já saber certinho quanto que você vai resgatar lá no fim, desde que fique até o vencimento. Ainda tem mais 70 conto para investir. Outros R$30 eu direcionaria para o Tesouro IPCA, que garante uma rentabilidade sempre acima da inflação. Ainda sobraram 40 pila. Eu ia direcionar esses 40 contos mensais para um investimento de renda fixa privada, ou seja, para fora do Tesouro, mas ainda com bastante previsibilidade e segurança, como por exemplo uma LCI ou uma LCA, para entendendo um pouquinho mais desse mundo de outros investimentos que podem ser muito interessantes para a nossa diversificação todo mês aí desses 200 contos. Aliás, uma LCI e uma LCA são muito interessantes porque não tem imposto de renda sobre a rentabilidade, ou seja, toda a rentabilidade vai direto para o seu bolso, que é um baita diferencial em relação aos CDBs e até o Tesouro Direto.
Cara, é difícil, né, segurar a ansiedade nesse primeiro passo aí no mundo dos investimentos, mas eu acho que eu seria um pouquinho mais conservadora, porque pensando aqui, né, se você diminuísse muito essa grana que você vai direcionar para reserva de emergência, não colocasse os R$200 por mês na reserva de emergência e diminuísse para 100, para R$50 só lá no Tesouro Selic, no CDB de liquidez diária, o tempo que você vai levar para montar essa reserva é muito alto. E imagina se acontece uma emergência e você ainda não juntou essa reserva suficiente. Muito provavelmente você vai ter que recorrer ao crédito, você vai ter que recorrer ao empréstimo de algum familiar, de algum amigo, que é uma situação bem chata. Então, querendo ou não, eu sei que é chato, assim, né, segurar a ansiedade, mas ainda assim, desses R$200, se você quisesse diversificar, eu direcionaria a maior parte, tipo, R$150 para reserva de emergência e só R$50 eu colocaria em outra coisa. Além de pré-fixado, IPCA, tudo isso aí que o Cezita comentou, uma opção seria você usar a conta digital, mas como um meio do caminho. Tipo, você ainda está estudando mercado e você quer testar ali um pouquinho de ação, um pouquinho de fundo imobiliário. Tem mês que o juro vai estar muito alto e você quer colocar num pré-fixado. Deixa numa conta digital, vai juntando uma graninha lá e conforme forem surgindo as oportunidades do que você está estudando, do que você quer conhecer mais, aí você vai tirando essa grana aí da conta digital, R$50 que sobrou desses 200, para direcionar para esses investimentos que vão estar num bom momento aí, dependendo do mês que você for aplicar. Um exemplo de conta digital bem bacana, que a gente mencionou agora há pouco, né, que tinha conta digital que tá pagando 110% CDI, que conta é essa? Sofisa Direto, meu amigo. Lá no Sofisa Direto é essa rentabilidade que você encontra no CDB de liquidez diária, o que é excelente. E de novo, o foco nessa primeira fase aí dos investimentos ainda é reserva de emergência. Por mais que você queira diversificar em outras coisas, eu não travaria em investimentos onde você não possa sacar a qualquer momento. Essas opções que o Cezita comentou, né, tipo tesouro IPCA e tesouro pré-fixado, são opções interessantes, porque eventualmente, se você de fato precisar da grana, você vai ter como sacar dessas aplicações, mesmo que, dependendo aí do momento, você possa ter algum prejuízo. Mas eu não colocaria, sei lá, num CDB ou numa LCI em que você trava a data para sacar lá na frente, porque, de novo, se acontecer uma emergência no meio do caminho, você precisar dessa grana, pode ser que você tenha que recorrer ao crédito, que vai ser muito pior do que se você esperasse um pouquinho, segurasse a ansiedade e fizesse o beabá aí das finanças.
E essa diquinha que a Iô deu aí do CDB da Sofisa de 110% é porque a gente realmente acha que é uma boa oportunidade, porque eles não patrocinam a gente, viu? Dica genuína do Econoic. E talvez você ainda esteja confuso de como escolher os investimentos dentro do Tesouro Direto, quais evitar dentro do seu perfil. Então fazer um curso também é um investimento que você devia considerar aí na sua conta desse orçamento de 200 conto por mês. Mas para facilitar a sua vida, a gente tá com um e-book de presente de graça, que é o mapa do Tesouro Direto, esse lindão que tá aparecendo aqui na sua tela, e você pode baixar ele de graça no link aqui na descrição. Como a gente quer montar um curso de investimento aqui para a comunidade do Econoic, nesse link vai ter um questionário de menos de um minuto pra gente entender melhor você e você ter a oportunidade de falar que conteúdo você gostaria de ver nesse curso, nessa mentoria que a gente quer montar. Então baixa o e-book no link que tá aqui embaixo, que é de graça, de presente para você, e já dá essa moral pra gente respondendo esse questionário de menos de um minuto, tudo no mesmo link.
Mas e se você vai investir e você já tem uma reserva de emergência formada? Aí sim você vai diversificar, né, meu amigo? É isso que a gente vai falar agora. Como é que a gente investiria R$200 por mês se a gente já estivesse partindo de um ponto onde a gente já tem a reserva de emergência formada? Eu acho que eu usaria a estratégia meio um quarto para cada coisa, sabe? R$50 para um pré-fixado, principalmente o privado, né? CDB, LCI pré-fixada, que ultimamente estão pagando muito bem. R$50 num pós-fixado, ou seja, no investimento que acompanha a Selic ou que acompanha o CDI. R$50 no Tesouro IPCA, principalmente pensando em prazos mais longos, algo que você não encontra em CDB. No CDB, o prazo maior que você vai encontrar lá é de 8, 10 anos pra frente. No Tesouro IPCA, tem investimento que vence daqui 2, 3 décadas. Então, eu reservaria, sabe, um pedacinho, R$50, já pensando na minha aposentadoria. E ainda pensando em aposentadoria, R$50 eu já colocaria um pouquinho mais de risco, uma pitadinha de risco nos fundos imobiliários, que é o primeiro passo, vamos dizer assim, pra você entrar na bolsa e garantir uma renda passiva lá na sua aposentadoria. Porque os fundos imobiliários, conforme eles vão recebendo os aluguéis, vão recebendo os juros dos investimentos que tem ali na carteira, eles vão repassando para você que é investidor, que é cotista desse fundo, sendo que eles são isentos de imposto de renda, e é uma ótima maneira de você garantir uma renda passiva lá na sua aposentadoria.
E ó, impecável essa carteira aí que você tá sugerindo, mas tem um negócio que eu vivo discutindo com os meus amigos, que eles são mais fãs de renda variável, né? Ações e fundos imobiliários. Inclusive, sou super fã de fundos imobiliários que você comentou que consideraria nessa sua aplicação mensal de 200 conto. Como o limite de proteção do FGC é de R$1 milhão para o pequeno investidor, que quem tem R$1 milhão já não é tão pequeno assim, eu acho que todo mundo tinha que usar e abusar desse nível de proteção. Então o que eu faria depois que já tenho minha reserva de emergência montada? Vamos supor que minha reserva de emergência está inteira no Tesouro Selic, que não tem proteção do FGC, justamente porque é o investimento mais seguro do Brasil. Eu ainda teria R$1 milhão para usar e abusar do limite do FGC. A regra do FGC diz que você tem 250 mil de proteção máxima por instituição financeira emissora de uma aplicação protegida pelo FGC, como CDBs, LCIs e LCAs. Se você tem 250 mil num CDB do Itaú, o que passar disso não está mais protegido dentro do Itaú. Mas se você tiver um CDB do Banco Santander e outro do Banco Bradesco, vai somando até o teto de proteção de 1 milhão. Então eu diversificaria metade dessa grana, ou seja, 100 reais por mês, eu colocaria em investimentos pré-fixados de renda fixa privada, ou seja, fora do Tesouro, que contem com proteção do FGC, e a outra metade, os outros 100 reais, em investimentos atrelados ao IPCA, justamente para me proteger da alta de preços das coisas. E cara, vou repetir, eu acho que todo mundo tem que contar com essa proteção máxima, porque é um investimento que aí é sem risco, cara. Se você planejou para ficar até o fim, 1 milhão de reais estão 100% protegidos. Eu acho que todo mundo tem que usar esse limite do FGC. É lógico, você não precisa esperar bater esse 1 milhão para começar a diversificar em outras aplicações como Fisca e o sugeriu, mas olha, eu acho que é uma estratégia que você tem que botar aí no seu radar. Beleza, e para investir em tudo isso aí na prática? Para investir no Tesouro Direto, hoje a gente vai usar o aplicativo da Nuinvest, que já tá aparecendo aí na sua tela, e não é nenhuma propaganda, porque esse vídeo nem com patrocinador tá. Você pode fazer o mesmo passo a passo, o mesmo não sei dizer, dependendo do aplicativo é um pouquinho diferente, mas a lógica normalmente é a mesma. Aqui na Nuinvest eu vou clicar em investir, depois em renda fixa, e lá dentro tem um botão do Tesouro Direto. Tá vendo que já aparece todas as opções de investimentos que existem do Tesouro Direto. O Tesouro Pré-Fixado 2025, enquanto eu tô gravando esse vídeo, tá com a rentabilidade de 11,22% ao ano. Eu vou escolher esse aqui só para servir de exemplo. Clique em investir. Vou escolher o valor e hoje eu vou com o valor mínimo mesmo, que é de R$ 30,28. Clico de novo em investir, boto minha senha e pronto, já era. A grana já tá investida.
Mas como é que se investe num CDB na prática? A gente também está usando a Nuinvest, de novo, não é patrocinada, a gente está usando só porque é uma corretora bem famosa mesmo. E o passo a passo é bem simples, você vai clicar em investir em renda fixa e escolher CDBs e LCs. Aí já aparece toda a lista com vários bancos que oferecem CDBs e LCs dentro da corretora Nuinvest. E o processo para você investir é muito parecido com o Tesouro Direto. Aqui a gente vai fazer um filtro para só aparecer CDB, investimento que tem liquidez diária. Ou seja, onde você vai poder sacar sua grana a qualquer momento, a hora que você precisar. Só que hoje, na data que a gente está gravando esse vídeo, não tinha nenhuma aplicação desse tipo. É mole? Então vamos escolher um CDB que não tem liquidez diária mesmo. Vamos desse Will Financeira pré-fixado, Cezita?
Bora, vamos lá.
Esse CDB tá pagando 14,43% ao ano, que é uma rentabilidade bem da hora. Ele vence em março de 2024. Ou seja, não é tão longo assim, né? 2024 é ano que vem. Ano que vem a gente tá em 2023, gente.
Sim.
Meu Deus. Por um momento deu um bug aqui. Vamos lá. Escolhi esse CDB, cliquei em investir. Você vai escolher o valor. Hoje eu vou colocar o mínimo, que é R$50. É bem acessível. De novo, você vai ter que aplicar em investir, colocar a sua senha e pronto. Você já é investidor desse CDB.
É lógico que não tem só a Nuinvest para você usar de corretora nos seus investimentos. Tem mais de 100 corretoras diferentes no Brasil, sabia disso? E nem todas prestam. E é bem por isso que a gente selecionou as 10 melhores corretoras para você investir em 2023. Em todas elas você vai ser muito bem atendido. É só clicar nesse vídeo aqui em cima. Aqui embaixo tem um aulão ao vivo que a gente tirou todas as dúvidas dos membros sobre o Tesouro Renda Mais, que é a última novidade do Tesouro. Você acredita que com menos de 400 conto por mês dá para você ter uma renda extra mensal de 4 mil reais? Clica aí para ver.
Eu adorei o nem toda corretora presta. Se você quer saber qual corretora presta ou não presta, você tem que clicar nessa bolinha para continuar seguindo a gente continuar trocando ideia com você. Nem toda corretora presta.
É verdade.